الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، continuando ainda no kitab Tawhid, o Sheikh rahimahullah em seguida disse: Babun min ash-shirk al-isti'adhatu bighayrillah. O Sheikh rahimahullah chamou esse capítulo de min ash-shirk al-isti'adhatu bighayrillah. Yani, faz parte do politeísmo a pessoa buscar refúgio em outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E al-isti'adha na língua árabe yani vem da palavra yani significa al-iltija wa al-i'tisam, yani a pessoa procurar proteção fugindo de algo que tem medo, fugindo de algo que tem medo. Portanto, o pedido de refúgio, o pedido de proteção não deve ser direcionado senão para Allah subhanahu wa ta'ala, senão para Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh rahimahullah menciona como evidência desse capítulo a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, como vem no surat al-jin: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Esse versículo do Surat al-Jin vem numa sequência de versículos que yani, Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre os jin que acreditaram na mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam e depois mencionaram algumas coisas ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Dentre essas coisas que mencionaram foi essa palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Yani, existia homens dentre os seres humanos que buscavam refúgio nos homens dentre os jin. E isso não lhes aumentou senão medo. Isso não lhes aumentava senão medo. E os jin são conhecidos, que são criaturas diferentes dos seres humanos. E a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam abrangiu até eles, yani, a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam abrangiu yani, os seres humanos bem como os jin. E os jin são criaturas, como disse, diferentes dos seres humanos, são descendentes de Iblis la'natullahi alayhi. E os seres humanos, nós somos descendentes de Adam. Portanto, Iblis, a sua descendência é chamada de jin. São chamados de jin porque não são vistos. Yani, são criaturas cuja, yani, na sua natureza não são visíveis para os seres humanos. Quer dizer que nós, seres humanos, não somos capazes de ver os jin e eles são capazes de nos ver. Isso é algo que Allah subhanahu wa ta'ala criou neles. Yani, têm características diferentes dos seres humanos. Eles conseguem nos ver e nós não conseguimos os ver, a menos que eles tomem a forma humana ou a forma de animais, como é o caso, yani, como Allah subhanahu wa ta'ala deu a eles essa habilidade. Portanto, são criaturas que podem tomar a forma de seres humanos ou de animais e são conhecidas por sua maldade. Mas existem dentre eles yani, bons e existem maus. Como existem nos seres humanos? Existem seres humanos bondosos e existem seres humanos maldosos. Existem crentes e existem descrentes. E quando a gente olha nesse versículo Surat al-Jin, a gente percebe de que dentre eles existem muçulmanos e dentre eles existem os kufar, como disseram, yani, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Surat al-Jin: وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ. Yani, eles, os jinn, quando yani, se encontraram com o profeta sallallahu alaihi wasallam e o profeta sallallahu alaihi wasallam deu a eles a da'wa, chamou eles para o islam e acreditaram na mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani um grupo de jinn em Mecca foi ao encontro do profeta sallallahu, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam foi ao encontro deles e chamou eles para o monoteísmo e acreditaram na mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam e mencionaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam algumas coisas que existiam no tempo de Jahiliya. E dentre essas coisas é que existiam pessoas, dentre os, yani, os mushrikun, que buscavam refúgio, buscavam a proteção dos jinn. E os jinn não são capazes de proteger ninguém. Como castigo, Allah subhanahu wa ta'ala fazia com que os jinn tomavam conta dos seres humanos ainda mais. E isso lhes aumentava ainda mais medo. Lhes aumentava ainda mais medo. Isso é algo que existe até agora. Aquela pessoa que teme outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, você vê ele a viver, yani, apavorado. Enquanto que o monoteísmo traz sossego e tranquilidade ao coração do monoteísta. Aquele que junta no seu corpo ou no seu coração o monoteísmo e shirk, você encontrará por vezes ele com medo e por vezes sem medo. Quanto àqueles que o seu coração tem o shirk, o medo toma conta deles. E é, yani, castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jazaa min jinsi al-amal. Portanto, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa de que alguns, como mencionaram os jinn, alguns dentre os seres humanos buscavam refúgio, buscavam proteção em alguns dentre os jinn, como o caso dos mushrikun, quando, yani, fossem a um rio, ficavam com medo e diziam, yani, pedindo refúgio contra o medo que eles tinham, diziam: "A'udhu bi sayyid hadha al-wadi min sufaha qawmi." Yani, eles procuravam refúgio naqueles que eles consideravam como nobre dentre os jinn contra os maldosos dentre os jinn. Yani, eles procuravam refúgio nos jinn contra o mal dos próprios jinn. E daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse que isso não lhes aumentava, senão ainda medo. Fazaduhum rahaqa. Pois Allah subhanahu wa ta'ala dava aos jinn domínio sobre aqueles que tinham medo deles. Sendo assim, eles aumentavam ainda mais medo. E isso é algo que, como disse, acontece. As pessoas que têm medo de jinn, têm medo de, yani, de Sahara, dos feiticeiros, ficam apavorados. E como castigo, e propósito, o medo deveria ser direcionado para Allah subhanahu wa ta'ala e deveriam buscar o refúgio de Allah subhanahu wa ta'ala. Como não fizeram isso, Allah subhanahu wa ta'ala castiga eles colocando ou dando ao jinn domínio sobre ele. Dando ao jinn domínio sobre ele. Portanto, esse versículo mostra-nos de que quanto mais o ser humano tem medo de jinn, mais o jinn tem domínio sobre o ser humano. Mas o jinn tem o domínio sobre o ser humano. Quer dizer que cada vez que você tem medo de outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, seja dentre os jinn ou dentre os feiticeiros, ou seja quem for, mas esses que você tem medo, eles tomam, yani, controle de ti. Isso é um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala por você abandonar ou deixar de procurar o refúgio nele subhanahu wa ta'ala. E ele subhanahu wa ta'ala é o único capaz de te proteger contra qualquer mal. Como iremos ver mais à frente na narração que vem a seguir. Portanto, o medo, yani, se for direcionado para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, não traz senão prejuízo. Não traz senão prejuízo. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é o único capaz de remover o medo dentro de si. Se você procurar o refúgio de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala irá de remover o medo que você tem contra aquilo que você foge dentre as criaturas maldosas. E Allah subhanahu wa ta'ala é quem é capaz de afastar essa criatura maldosa de ti, subhanahu wa ta'ala. E também essa narração mostra-nos de que a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam era geral, abrangia os seres humanos, bem como os jinn. E também essa narração mostra-nos de que procurar refúgio ou proteção é algo que constitui adoração. É algo que constitui adoração. E se for direcionada para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, constitui shirk. Se for direcionada para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, constitui shirk. E também, essa narração, ou este versículo, mostra-nos de que, quanto mais a pessoa teme outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, mais medo ele tem dessas criaturas que ele foge do seu mal. E mais fraco a pessoa fica. E ao contrário, quanto mais a pessoa se volta a Allah subhanahu wa ta'ala, busca o refúgio de Allah subhanahu wa ta'ala, mais fica o seu coração fortalecido e sem medo. Isso dá força, o tawhid, o monoteísmo, dá força ao coração. Dá força ao coração. Daí que a gente sabe que os feiticeiros, os jinn, têm bastante medo dos monoteístas, pois o seu coração é forte, pois eles estão apegados a Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que está apegado a Allah subhanahu wa ta'ala, não há nada que o possa derrubar subhanahu wa ta'ala, devido ao auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto aquele que se apega a Allah subhanahu wa ta'ala, nada pode derrubar a ele. Nada é capaz de derrubar a ele, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, o Sheikh rahimahullah menciona hadith, disse rahimahullah, وَأَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ الْحَكِيمِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ رواه مسلم. O Sheikh rahimahullah, como evidência desse capítulo, também menciona a narração a partir de Khawlat bint Hakim, uma sahabia, disse, ouvi o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, a dizer: Man nazala manzilan faqal, aquele que entrar num local e dizer: A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq, ao entrar num lugar, dizer: busco refúgio nas palavras perfeitas de Allah subhanahu wa ta'ala contra o mal que ele criou. Contra o mal que ele criou. Lam yadurruhu shay'un hatta yarhala min manzilihi dhalika. Nada irá de prejudicar a ele nesse local até ele abandonar esse local. Quer dizer que enquanto ele permanecer naquele local, estará sobre a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala devido a esse dua. Portanto, esta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos orienta a buscarmos o refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala quando a gente entrar em qualquer local, numa casa, num estabelecimento, qualquer local que a gente for, qualquer pedaço de terra que a gente for, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos orienta a forma correta de procurar refúgio contra o mal que possa existir nesse local. E daí que disse sallallahu alaihi wasallam que quando a gente for a um local ou entrarmos em algum lugar, devemos dizer: A'udhu bi kalimati Allahi tammat min sharri ma khalaq. pessoa busca refúgio nas palavras perfeitas de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Alcorão. O Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, contra o mal que ele criou. Contra o mal que ele subhanahu wa ta'ala criou. Quer dizer que todo mal, todo tipo de mal, esteja esse mal numa criatura, dentre os seres humanos ou animais, a pessoa está a pedir refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra a criatura que por natureza tem mal, ou uma pessoa que queira fazer mal sobre ti. Portanto, tudo isso é algo que Allah subhanahu wa ta'ala irá te proteger quando você dizer esse dua que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou: A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. E aquele que está habituado a fazer adhkar, como esse tipo de dua, sabe o benefício desse dua. E existem pessoas que não têm uma convicção completa naquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz. Por vezes querem experimentar, dizem que vamos experimentar. E quando lhes acontece algo, ficam sem crença nas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso é um castigo que Allah subhanahu wa ta'ala coloca sobre eles por não serem firmes na crença que têm sobre as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos recomenda e nos orienta, se a gente fazer com convicção de que é verdade, isso é a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, não fala de acordo com os seus caprichos, mas sim é a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, tudo aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, e você tem uma convicção, tem uma fé firme nisso, sem dúvida de que isso irá de te beneficiar, se você se apegar a isso. Portanto, essas palavras, se você se apegar a essas palavras, estar firme no seu significado, de que isso vem de Allah subhanahu wa ta'ala, e somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem é capaz de me proteger, sem dúvida de que irá de te beneficiar. E foi o imam Qurtubi rahimahullah, menciona de que ele sempre dizia essas palavras. Certa vez esqueceu e entrou na sua casa e foi mordido com um escorpião. E ele recordou-se de que ele esqueceu de fazer esse dua, como mencionou Imam Abdurrahman ibn Hassan no seu livro Fath al-Majid, na explicação desse capítulo. Portanto, aquele que está habituado aos adhkar, sabah wa masa, as preces que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou a pessoa fazer ao amanhecer, bem como ao entardecer, são coisas que colocam a pessoa na proteção, sob a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Entre elas também é esse dua, quando a pessoa entrar em algum local, seja na sua casa, em casa de outras pessoas, ou em qualquer pedaço de terra que a pessoa for, se a pessoa dizer isso, a pessoa estará na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala até sair desse lugar. Até sair desse lugar. Portanto, esta narração mostra-nos de que o pedido de refúgio e proteção é algo que o constitui adoração e não deve ser direcionado senão para Allah subhanahu wa ta'ala. E também o pedido de refúgio deve ser da forma como Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, não da forma como a gente quer, mas sim deve ser da forma como Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, por via do seu mensageiro, como é o caso também do que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, ordenando ao profeta sallallahu alaihi wasallam, fazendo al-isti'adha, que dizer a'udhu billahi minash shaitanir rajim, antes de recitar o Alcorão. Isso é algo que afugenta o shayatin. Portanto, essa narração também mostra-nos de que a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala não é uma criatura, como dizem Ahl al-Bidah, dentre os Jahmiyyah e aqueles que o seguiram nisso, que dizem que o Alcorão é uma criatura. Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nos ordena de fazermos al-isti'adha usando as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Alcorão. Se as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala fossem criatura, então seria shirk fazer isti'adha com base numa criatura. Portanto, esta narração, os sábios usaram como evidência para refutar aqueles que, dentre yani, os ahl al-bidah, que vieram com a crença de que o Alcorão é makhluk, yani, é uma criatura. Portanto, essa narração mostra-nos de que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala não é uma criação, mas sim é um dos seus atributos, subhanahu wa ta'ala. E também, essa narração mostra-nos a grandeza desse dua, yani, palavras curtas, mas com grandes benefícios. A'udhu billahi bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Palavras bem curtas, a pessoa é protegida contra todos os males até a pessoa sair desse local. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Portanto, é um dua bastante curto e todos nós somos capazes de memorizar. Yani, nem passa uma linha. Somos capazes de memorizar até menos de uma hora. Portanto, devemos aproveitar esse tipo de dua e colocarmos no nosso dia a dia, qualquer local que a gente for, buscar o refúgio de Allah subhanahu wa ta'ala contra o mal que possa existir nesse local. Fazendo esse dua que o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos orientou. Portanto, também essa narração mostra-nos de que Allah subhanahu wa ta'ala tem domínio sobre todas as suas criaturas. Allah subhanahu wa ta'ala tem domínio sobre todas as suas criaturas. Nenhuma criatura é capaz de fazer chegar a ti um mal, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, somente Allah subhanahu wa ta'ala é que é capaz de te proteger contra os males que existem nas suas criaturas, seja até animais ou até os seres humanos, bem como também os jinn. Portanto, o ser humano deve estar apegado somente a Allah subhanahu wa ta'ala. O ser humano deve estar somente apegado a Allah subhanahu wa ta'ala. E esse é o coração do monoteísta. Está apegado somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E como prêmio, Allah subhanahu wa ta'ala coloca o seu coração forte e a pessoa vive de forma tranquila. Não tem medo de criaturas que não prejudicam ou beneficiam. Portanto, isso é algo que a gente deve ter sempre na nossa cabeça. Ninguém é capaz de te beneficiar ou prejudicar, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme sobre o monoteísmo e que nos proteja contra todos os males, seja dentre os males que venham das suas criaturas, dentre os jinn, bem como dentre os seres humanos, bem como dentre os animais. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça morrer sobre o monoteísmo e sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.